Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast, o melhor podcast de todos os tempos que não foi descoberto por muita gente. Esse é o nosso lema, mantemos-nos underground, embaixo da superfície terrestre, junto com vários dragões. Certo, Humberto?
Certo, isso aprendemos sempre, né? Não tem uma evolução zero.
Sim, esse é o tradição do erro de Paulo Fonfon.
Meu
é
Jesus.
O negócio do planeta.
Esses dias a gente soltou novamente da nossa gaveta de cineclube o episódio de Oppenheimer, porque o Vini já sacou, ele falou, ó, Oppenheimer teve destaque no Oscar, hype. Vou jogar Oppenheimer, a tag tá quente. É assim, é impossível assistir. Uhum. O barulho, o chiado que tem ali, é impossível assistir.
Ah, é.
Não, não dá.
E aí, o chiado era daqui?
Não sei. Não
o
sei.
É que tá estourado. Tá,
só sei que a culpa é do Paulo Fonfon, todo mundo concorda.
Deixa claro que o volume alto não sou eu que mexo aqui. Outras pessoas gravam aqui semana a semana.
Aí você checar aí tá não, essa... não,
então,
não tem porquê.
Hoje eu tô lembrando toda vez de checar, porque eu sei que eles vão aumentar, mas ali era o comecinho.
Entendi.
Aí quando eu ia ver, tava no modo 18, 20 e pouco, sendo que o menino que ajeitou pra gente...
Falou que era Victor, 7.
Era 9.
9,
12 ali no máximo. Então 18, 20 é uma porrada.
Não, cite nomes aqui. Eu tô jogando diretamente a culpa em Paulo Fonfon. Você vai ficar... Ah, é outras pessoas que gravam aqui.
Forças ocultas.
Cadê os culhões? Cadê currones? Como diria o bibliotecário. Cadê os currones?
Eu não sou uma pessoa de culhão.
Quem é? O Eudes? Quem mais que grava aqui? Esse mistério aqui que a gente tem, pra mim não é difícil de resolver.
Varela tá vindo aqui gravar com o sapato. Ele sabe a comunidade.
Ih, rapaz.
Que tá frequentando.
Uma grande república aí, meu. O negócio aí tá saindo do controle, o negócio. Mas enfim.
Umas 10 pessoas. Inclusive um cara igualzinho ao Ed Murphy. Você viu meu story?
Vi. Parece mesmo. Parece mesmo o Ed Murphy.
Cara, é muito bizarro um cara que parece o Ed Murphy querer ser comediante, né? Eu falaria pra ele. Puta, cara.
Existe. Mas é no Brasil. Ninguém sabe.
De fato.
Infelizmente o Ed Murphy tá sendo esquecido. Essa nova geração já não sabe quem é mais, entendeu?
O último grande hit de Ed Murphy é o quê?
Ele
fez o
Príncipe em Nova York 2.
Exatamente.
Foi
não, mas foi um hit.
Não
foi fraco.
Foi um hit. Foi assim, um filme que, mano.
Dolemite com ele, não é?
Então, mas
Dolemite,
é
então, aí Dolemite é mais pra nós, assim. Né?
Não, é bom o filme. Eu tô falando assim, qual foi o último blockbuster do Ed Murphy? Que ele falou, mano,
cara,
minha mãe assistiu e adorou.
Eu
Professor Aloprado?
Professor Aloprado, Bad Boys 4, talvez, não sei.
Bad Boys?
Sei lá, The Bad Boys tem os 15.
Bad Boys não é com ele.
Você botou
não,
ele lá no meio.
Não é o nome do Murphy, quem que é hoje?
Martin Lawrence.
Ah, não, Tira da Pesada, desculpa.
Tá.
Eu falei, não é possível, eu tô falando
Boys.
Aqui. Tira da Pesada. É o mesmo estilo de filme, vamos falar a verdade aqui.
Um
é
filme
é a mesma
outro.
Coisa. Mas o Planeta Podcast, eu gosto de dizer, voltando lá na frente, né? Paulo Fonfon saiu dos lasers, as balas passaram por ele. Planeta Podcast é o melhor podcast do mundo do futuro.
É.
Hoje ainda não. Mas no futuro eles vão descobrir 700 episódios de pura diversão.
Mano, no dia que a gente estourar, moleque, a galera vai fazer uma varredura desses episódios. Me preocupa mais do que
Olha,
me deixa feliz.
Eu vou te falar que todo dia no Instagram, na hora de fazer o post, eu falo, será que eu posso aqui?
O teu também.
Porque de repente alguém vai levar mal, porque não precisa ser ou não um problema, piada. Precisa quem estiver avaliando ter ou não na cabeça a vontade de que seja um problema. Entende?
Então, tem alguns que, por exemplo, esse mesmo da Luana, quando eu postei, eu fiquei... Será que eu posso? Porque, tipo, tem uma coisa que flerta. Ele não é sobre isso. Eu tô tranquilo em relação a as pessoas. São de uma estupidez.
Sim.
Tipo, flerta com algo de violência doméstica. Alguém pode achar que eu tô fazendo apologia, sei lá.
Não, então, você tá tirando sarro dessas coisas erradas que acontecem. Esse é o ponto da comédia. É que sabe qual é o problema? No meio do caminho de outras pessoas que entendem o motivo da piada, que é satirizar uma situação real do dia a dia que tá absurda, que tá errado, tem gente que vem e fala, não, é só uma piada. Caralho, é só uma piada porque está satirizando.
Exato.
Mas não é só uma piada porque a gente faz piada com qualquer coisa, entende?
Exatamente.
A gente faz piada com qualquer coisa porque está sendo satirizado o dia a dia, o cotidiano. Isso que é difícil. Eu fico com raiva quando tem debate sobre politicamente correto e politicamente incorreto, que sempre tem um idiota que não sabe defender com argumentos decentes o ponto.
E tem uma coisa, eu acho, por exemplo, eu fico olhando esse fenômeno de novos Instagrammers que são humoristas, né, ou que tentam fazer alguma coisa engraçada, como eles não têm vergonha nenhuma de jogar o jogo no cabresto.
Uhum.
Então, assim, os caras trabalham o humor dentro do politicamente correto e eles são felizes fazendo isso. Tipo, eles não têm nenhum tipo de dilema na cabeça deles, tipo, ai, não, estou jogando o jogo por conta das marcas, eu quero manter as minhas marcas. Tipo assim, eles viraram profissionais carreiristas do humor que não joga no perigo. É meio, tipo, uma vez eu vi uma entrevista do Senna, não sei que não tem nada a ver, mas vocês vão entender.
Uhum.
Tipo, ele...
Eu vou lá num canto. Calma.
Não, não, não.
Mas quando eu voltar, vocês vão entender.
Eu imagino, eu consigo imaginar uma conexão.
Tipo, o Senna uma vez, ele tipo assim...
Que era um cara que sempre jogava tranquilo.
Exato.
Não ousava.
E tipo assim, ele vai pra uma corrida lá qualquer, não vou lembrar o quê, e aí ele tenta uma ultrapassagem ultra perigosa e coloca outro piloto em risco e ele também. E aí o cara pergunta pra ele, porra, você fez aquilo ali totalmente imprudente e tal, não sei o quê. Ele fala, um dia que o piloto vê um espaço de ultrapassagem e não tentar, ele deixa de ser um piloto. Eu sinto que os caras que jogam humor de internet, que querem as marcas, que querem ficar cada vez maiores, que não querem atrito com nenhum tipo de grupo ou nicho, esses caras são os pilotos de carro de golfe.
Uhum.
Então ele tá lá, tal, e ele anda numa velocidade, porque ele geralmente acha um nicho que aí, se ele não vai pelo lugar de impacto, de conflito, ele vai pra um lugar de nicho, geralmente, tal. A gente, que é rato de palco, a gente não consegue jogar nisso. Porque não parece que a gente tá correndo a 20 km por hora.
Não tem,
tem
graça. Exato.
Então a gente vai buscar o limite. E aí a gente, esse piloto, que é uma hora, bate.
Exato.
Às vezes morre. Mas assim, é... o interessante da comédia pra mim tá aí. E a gente joga nesse jogo.
Uhum.
Então, às vezes eu olho o nosso conteúdo de internet, sketch, essas paradas que são de humor, não conversa, né? Eu falo, eu conseguiria problematizar isso aqui,
não,
se eu quisesse.
A gente já sabe todos os caminhos que a gente já viu isso acontecendo, tá ligado?
Então, tipo, mano, eu solto meio... será que eu... é bom? É saudável isso aqui? Porra, deu 2 milhões e 600. E eu prefiro ser conhecido por um cara que joga no limite, que às vezes é cancelado, mas que joga no limite, do que faz a piadinha da piadoca, entendeu?
Eu acho que no meio de um grande público você vai achar aquelas pessoas especiais. Entende? Que caminho?
Desculpa, você falou que caminho? Eu já fui para outro lugar.
Pessoas especiais que são...
Que é teu nicho, né?
Que é a sua tribo. Fala.
Vou pausar vocês porque temos um momento importantíssimo. Temos superchat.
Que susto, achei que era um problema técnico.
Eu tinha muito para falar sobre esse assunto, mas é dinheiro, vai
é
lá.
Dinheiro.
Pois eu volto, me lembrei, tô aqui.
Vou comentar os demais que já estão aqui participando, mas, obviamente, somos vendidinhos. Vou dar atenção a quem deu o superchat primeiro.
Com certeza.
O Mr. Sparta, que mandou preciosos 10 reais.
Boa. Muito
hoje,
bom.
Paga uma passagem de ida e volta de metrô. Isso tem que ser valorizado.
É verdade, tá
então,
caro o metrô.
É, ele diz aqui, eu tô no futuro e aqui o Planeta Podcast tá bombando em todos os portais de notícia.
Você tá vendo?
Maravilhoso. Eu espero que não seja por um cancelamento e espero que seja com a gente em vida, né? Eu não quero ser o Van Gogh.
Olha, mas você vê que o mundo dá voltas mesmo, né? Porque ele é o Mr. Sparta, que é lá do passado, mas ele tá no futuro. Então, assim, algo deu muito errado na civilização.
Ele é um viajante.
Viajante do tempo.
Viajante do tempo. E aí, só...
Ele tá de tanga.
Não, não. O bonequinho dele me aparenta ser... Diz pra gente depois, tá, Mr. Parto? Que é um cachorro com um chapéu de viking.
Caramba.
Eu acho que é isso. Me parece aqui no símbolo pequenininho, certo, que aparece pra gente. Só puxando toda a galera que tá participando com a gente. Lembrando que superchats sempre serão colocados à frente.
Com certeza.
É isso. É assim que nós trabalhamos. É assim que o mundo funciona.
Exato.
Capitalismo, bebê. Vamos lá. A Heloísa mandou um bora logo no início, antes da gente começar. A Heloísa que tá aí sempre com a gente, realmente.
É verdade.
Juliano Veiga disse, vai, sou novo. Meus muito bem-vindos para você, Juliano. Boa. Veiga, ao Planeta.
Mais um desempregado se juntando a nós.
Mais um
fugindo do trabalho, ou desempregado, ou futuro, né? Desempregado. Pelo jeito que você toca as coisas.
O Pedro Mercedes, que também tem esse nome, não é estranho, acho que é...
Sim,
que tá
grande fã,
gente,
tá sempre aí. Um abraço.
Mandou Norbit, dos nomes que...
Ah, pode
é verdade,
crer,
hein?
Talvez. Vocês assistiram um Norbit?
Eu não assisti Norbit.
Assisti também.
Norbit era o da Rasputia, não é?
É o que ele faz todos.
É o que ele é um gordaça.
Ele faz
todos os personagens, não é?
Não é o que ele é um cara estranho que namora a gordaça?
Não,
e aí ele é o Norbit? Que aí tem a Rasputin,
acabei de falar. É.
Não, mas realmente o Norbit fez sucesso na época.
Norbit fez sucesso.
A gente pode não ter assistido, mas não dá pra negar, entendeu? Assim como os Instagramers de quem você estava falando, né?
Sim.
Porque, sabe o que acontece, Daniel? Isso é uma coisa muito nossa, né? Na verdade, a gente está jogando o jogo deles.
É.
A gente está tentando atingir muita gente para poder achar as pessoas especiais.
E para poder jogar o nosso.
Exatamente, as pessoas especiais que vão consumir o nosso jogo de verdade. Uhum. Só que essas pessoas, cara, primeiro elas não têm nem essa reflexão. Tipo, nem todas, tá? Mas vou dizer o seguinte, 99% delas não tem essa... Tipo assim, não tem personalidade pra começar, entendeu? Tá ali pelo like, tá ali pela esfirra.
Pelo glamour.
Que vai ganhar, entendeu? Esfirra. Pela coxinha.
Habib,
que vai ganhar. Né? Pelo Habib. Eles querem fazer, eles querem só o abraço. E aí o que acontece? Eles não sabem o que eles realmente pensam sobre o politicamente correto, sobre bom senso, sobre certo e errado. Então se o mundo estiver dizendo, ó, não pode fazer piada sobre isso, não pode falar aquilo. Os caras vão pra lá e pra cá, porque eles não têm personalidade, entendeu? E beleza, isso faz parte do jogo, porque tem gente, talvez seja a grande maioria das pessoas, que também não quer, sei lá, não quer pensar, não quer, sei lá, ter seus sentimentos mexidos de uma forma que ela não tá esperando. Então por isso que as pessoas assistem as coisas mais softs ou as coisas mais babacas e rasas. Porque faz parte, tá ligado? Isso faz parte da humanidade. Tem gente que fala, não vou assistir esse filme, porque esse filme me deixa desconfortável.
Isso é esquisito, né?
Mas é porque o cara é, velho. O cara, ele quer ficar aqui, mano. O cara quer comer, cagar e fuder, entendeu? Ele não quer mais nada disso. Tô dizendo que eu também não queira.
Primata.
Mas é isso, entendeu? Não tem nada além pra essa pessoa aqui.
Mas eu acho doido, assim, porque, por exemplo, como o humor mexe diferente. Por exemplo, o cara vê um filme e, vamos supor, tá? Muita gente gosta de true crime.
Sim.
E true crime, geralmente... Não todos, mas geralmente é meio pesado. Ele realmente mexe com você em lugares meio... Pô, o cara é um assassino, o cara... E ele vai matando, e geralmente você vai descobrir quem que é o cara lá na frente. Ele vai mexendo com você com a agonia de ter alguém à solta que você pode ser a próxima vítima, e as famílias que perderam gente choram, blá, blá, blá. Toque em vários lugares de medo, de emoção, e várias emoções que não são as que você gostaria de viver na sua vida. Perder um ente querido, ou se sentir ameaçado, ou com medo, blá, blá, blá. A pessoa adora isso. Aí vem um sketch que mais ou menos zomba daquilo. Não do true crime, mas assim, de um sentimento de perigo, de medo, de emoção, que, na verdade, na minha opinião, suaviza esse sentimento. Leva esse sentimento pra um lugar, na verdade, muito mais palatável. E aí não pode, porque é como se isso fosse sagrado esse sentimento, quer dizer, aquela coisa que nos faz chorar como sociedade, você não pode rir desse lugar. Por que não?
Porque só a comédia não pode, né?
É.
Então, esse cara também que segue esse caminho de criticar só a comédia e não entender o que está acontecendo nas outras artes também, que estão abordando esses assuntos, esse cara também é o cara da massa de manobra, porque ele viu alguém fazendo isso, ele está repetindo esse padrão, então ele fica tentando achar esse caminho, porque normalmente esse cara que achou esse caminho para problematizar e defender determinada vítima que existe naquela piada, ele saiu daquela situação como um herói, como um cara que é melhor que os outros, que é benevolente, então... Esse outro cara da massa de manobra que segue o outro babaca influencer vazio, ele quer ser igual o cara, então ele fica repetindo esse padrão e criticando a comédia. Eu já falei, a gente acho que já discutiu isso, eu não sei se fora do ar ou no podcast, mas bem possível que no podcast, porque é um tema que volta, mas aconteceu daquele vídeo da Decolar que bombou, o cara mandar um comentário assim... ele mandou diretamente pra mim no caso, mas é pra nós dois, né? Tipo, nós somos nós dois que estamos fazendo a situação. Espero que sua família nunca morra num acidente de avião, senão você ia sentir uma puta dor no cu se isso acontecesse. E aí eu respondi, espero que a filha do Liam Neeson nunca seja sequestrada, porque senão ia se sentir uma puta dor no cu. Eu falei, por que que só a comédia não pode fazer uma cena? Então ninguém pode atuar mais.
É
isso, o Stephen King, ele é um, como foi dito lá na anatomia de uma queda, Stephen King não pode escrever filme história de serial killer, porque senão ele é um serial killer também, tá abordando isso. Então essa falta de entendimento é muito triste eu ter que dividir a minha água com essa pessoa. A água do mundo tá acabando, a gente tá entrando em extinção e eu tô tendo que dar um pouco... Desse prazer, de tudo que é esse mundo com esse babaca, eu não quero.
Mas sabe o que é o pior? Eu acho que não é pra nós dois. E isso torna a crítica dele muito pior. Porque quando ele fala que a sua família tem que morrer, não, acidente de avião, você... Ele acha, na cabeça dele, mesmo entendendo que isso é uma cena, ele acha que essa parte cabe a só você porque você fez esse papel. E eu, como fiz o apresentador, blá, 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 eu não tenho nada a ver com isso. Quase como se ele estivesse confundindo realidade com ficção, achando que a parte de você ter falado o que você falou tenha sido escrito por você e você tenha representado aquilo e eu não tivesse nada a ver, mesmo tendo... Entende? Tipo assim, ele confunde realidade e ficção de uma maneira muito pior. Você não saber, você se confundir sem saber se é ficção ou não, beleza, é uma coisa. O cara entender que é ficção e achar que aquela fala cabe só a você, como se eu não tivesse conhecimento, a minha reação fosse improvisada em cima do que você falou, é muito mais surreal. Ele ir pro pessoal é muito mais bizarro.
E aí, então, eu entendo.
É o cara que confunde o vilão na novela, entende?
Mas isso só pode acontecer, a não ser que o cara realmente seja um orangotango, isso só pode acontecer se o cara estiver muito mal intencionado. Porque aí já não é a burrice, é o cinismo. Entende? Não que esse cinismo também não tenha um background de burrice, porque é isso, esse cara que eu falei, que não sabe o que pensa e tá tentando, pelo amor de Deus, se sentir melhor consigo mesmo, tá ligado?
Eu acho que não tem processo de racionalização. Tipo assim, o cara vê aquilo e no primeiro instinto ele vai lá e escreve um comentário. Porque se o cara é minimamente... Tipo, quantas pessoas hatearam a gente teriam evitado 2 minutos da vida deles comentando com hate se eles tivessem o mínimo de esforço de ter clicado um botão e entrado no nosso perfil, visto que a gente era comediante e seguido a vida deles? Quantos daqueles comentários teriam sido evitados? E aí o cara fica sem graça, né? Agora que eu vi que é zoeira, Mano, inclusive tem uma coisa pra falar, não sei se vocês viram isso. Nesse último vídeo meu, um cara verificado comentou.
Verificado ou verificado?
Não, verificado.
Porque eu tenho uma história com verificado também.
Eu li.
Você leu?
Eu li.
Foi bom, não foi?
Eu comentei, eu acho.
Obrigado.
Ah, não comentei, Léo, mas eu li. O cara verificado.
Eu gostei também do que eu fiz, eu gostei.
Eu ia comentar, mas eu li, vou só aumentar essa porra. O cara verificado é um comentarista do Sport TV. Ele comentou no meu vídeo. E aí, na hora que ele comentou, eu tava bêbado. E aí eu respondi pra ele. Só que o que ele comentou? Ele comentou assim: é zoeira, galera. Só isso. O que eu acho que aconteceu? Ele viu, achou que era real, leu os comentários putos, entrou no meu perfil, viu que era comediante, e meio que na cabeça dele assim: esse imbecil é um comediante. É zoeira. Ele não gostou do vídeo. Ele só queria avisar os outros que estavam hateando como ele hatearia, que era zoeira. Só que eu tava bêbado. E aí eu mandei pra ele assim: pô, mano, sou mó seu fã. E mandei um bordão dele. E aí mandei, nunca respondeu. Mas certeza, falou: esse idiota ainda acha que eu gostei do vídeo. Só depois que eu percebi que ele era um hater também.
Cara, aí tem um outro lugar. Tem um outro lugar de pessoas que já falaram pra mim isso de algumas maneiras. De maneiras, sei lá, inocentes, de maneiras, como é que eu posso? Venenosas, né? Que, vocês estão espalhando fake news na internet.
Isso é um bom tema.
Cara, numa boa, se a gente tá espalhando fake news, a gente tá provando só que as pessoas são burras. Só que a internet tá completamente errada e a internet precisava mudar. E tipo, o que melhor que a comédia pra fazer isso, tá ligado? Pra quebrar essa expectativa e pra distorcer esse conceito. Porque, cara, a gente é comediante, os dois têm perfil de comediante. O Planeta, se você entrar, você vai ver que é um podcast de comédia. Tipo, a gente tem comédia pra todos os lados. Se você lê o QR Code, você vai pro Sérgio Malandro, tô dando um exemplo, né? Tipo assim, a sketch tá toda, e todas as sketches que a gente faz, elas são todas construídas com comédia. Por mais que a comédia, faz parte da comédia a surpresa, né? Você criar a expectativa e você soltar. Então, assim, claro que em algum momento a gente pode brincar com é real ou não é, isso faz parte da piada. Mas o que está sendo justamente apontado ali é: olha como vocês são idiotas que acreditam em qualquer coisa, sem pesquisar, sem dar um mínimo de esforço. Então, mano, não é fake news, cara. Não dá pra querer emplacar essa, sabe? Tipo, não dá pra tentar diminuir de todas as formas um conteúdo de comédia.
Uma pessoa falou isso pra você?
Sim.
Nossa, eu juro por Deus. Vai tomar no cu. Sabe por quê? Não, é sério. A comédia é dedo na ferida.
Sim.
A gente prova com as nossas esquetes como é fácil espalhar fake news.
Uhum.
Como é fácil, é ridículo. A gente tá num negócio que é de comédia, que num clique o cara resolve, o cara prefere comentar e mandar pra próxima pessoa sem, assim, sem clicar no perfil. Não é que a gente tá... E outra, não tem informação, né? A gente não tá falando assim, ó, na Coreia do Norte, acaba de invadir a China. Não tem informação.
Uhum.
Que, qual que... Fake news parte do pressuposto que é uma notícia. Qual é a notícia que a gente tá espalhando que é falsa? Entende? Tipo assim, a pessoa é tão imbecil, a pessoa... Eu nem sei quem é, às vezes é um tio, né, sei lá. É... Mas tipo assim, porra, caraca! E outra coisa, olha que doideira. Esse fim de semana um cara me mostrou um vídeo que é antigo, que eu já tinha visto, mas eu não lembrava. Que é o Paulo Muzi, que é aquele nutricionista boladão.
Uhum.
Ele pega uma entrevista dele no Flow e com inteligência artificial dubla ele. Pega a voz dele na inteligência artificial e dubla ele mesmo. E aí é muito bom. O vídeo é uma coisa muito que a gente faria se a gente soubesse mexer na inteligência artificial daquele jeito. Mas ele pega a entrevista dele no Flow, coloca umas imagens no meio e tal, e aí ele falando assim, ó, pra você que é pobre, sei lá, que não tem condições, é, tem um jeito de comer proteína muito bom, esse eu acho que ele tá falando mesmo. Muito bom, não sei o que e tal, eu vou te explicar como que você tem que fazer. Aí eu acho que entra a dublagem. E ele fala assim, você vai na Praça da Sé, pega um pouco de milho que é super barato, coloca uma caixa de madeira, e pega um pombo. No pombo tem 30 gramas de proteína, que é mais do que você precisa. E tal, e vai desenvolvendo essa ideia completamente absurda, muito mais engraçado do que eu falei aqui, mas é uma ideia absurda em cima disso, do que a gente faz também. Ontem, eu acho que o STJ lançou uma lei que... Olha o ponto que chegamos. Que vai ter que ser dito quando é a inteligência artificial fazendo alguma coisa, mesmo que seja pra comédia, pra qualquer coisa. Fui postar um vídeo ontem no YouTube, e já tem lá... Você viu isso?
Eu vi que o YouTube tá com essa parada de quebrar a inteligência artificial.
Que você,
né,
tem que dizer se é inteligência artificial ou não. E aí eu tava postando um vídeo de... Tipo esse vídeo aqui de comédia, que tipo, tem uma edição. Normal, não tem inteligência artificial. Eu fiquei na dúvida. Porque tem umas perguntas, tipo, é sério, tem umas perguntas assim... Tem algo imitando a realidade? Mano, é uma cena.
Isso já tinha antes, já.
Tipo, mano, é óbvio que tem, caralho. Tipo assim, é uma cena. Como que eu tenho que explicar que é uma cena? Tipo, um cara com a cabeça de fofão. Tipo, é óbvio que não é verdade. O cara não é um fofão, tá ligado?
Pois é, então. Mas é uma pergunta, realmente, se você falar que não, pensando que esse é o foco deles e achar que tem alguma máquina...
É.
Tá. Tipo assim, você tá respondendo verdade, mas ele pode dizer que não. Tô falando que é uma cena também, já não é realidade. Tipo assim, cara, é meio complicado, meio difícil
difícil.
De subir
então,
qualquer vídeo.
O Porta dos Fundos, então, nada é real. Como que os caras, eles respondem, sim, não é realidade?
Então, mas isso aqui não é realidade.
Exato!
Entende? Tipo assim, isso aqui, em muitos momentos vai existir ironia, vai existir uma distorção de tom.
Exato, tipo, se você for se basear no que é real e o que não é real, a partir do momento que ele é um vídeo, tudo bem, pode ser que seja uma cena que aconteceu totalmente orgânica e beleza, e tipo uma câmera de segurança, é real. Mas o vídeo é tipo aquele e se ser não pá um pipe, sabe aquele quadro que tem um cachimbo e embaixo tá escrito isso não é um cachimbo? É meio isso. Tipo, na imagem, é uma representação de um cachimbo. Lógico que a gente vai entrar numa discussão super filosófica. Isso não é um cachimbo, é a representação de um cachimbo. Algo que lembra um cachimbo. Mas ele não é um cachimbo de fato.
Uhum.
É meio isso. Isso aqui não é. Isso é uma conversa. Isso aqui não é orgânico. Isso aqui foi montado pra acontecer. Né? Tipo assim, isso é uma conversa. Mas não é uma conversa. É uma representação de conversa, né? Tipo, a gente colocou tudo de maneira artificial pra criar um ambiente de conversa. A gente tá conversando aqui, que é uma conversa real. Mas o vídeo, o corte, ele já é uma extração da realidade, né?
E por mais que a gente esteja aqui o mais livre possível e o mais próximo da realidade, a gente sabe que a gente tá falando pra outras pessoas. Isso já mexe com o nosso próprio conceito de postura. E a gente sabe que tem que existir uma dinâmica. Então, tipo assim, eu vou te interromper, mas às vezes eu... Vou saber que, puta, eu queria muito te interromper, que talvez no bar eu te interrompesse, mas agora não, porque eu preciso que você fale, porque você tá na sua hora de falar. Ah. Então tem várias questões aqui que isso aqui também faz parte de uma atuação.
É, uma hora você pode puxar o celular, se a gente estivesse num bar, você puxaria o celular, responderia uma mensagem, abriria o wall, ficaria 2 minutos em silêncio e tá tudo bem. Mano, aqui não, né? Então, tipo assim, tudo isso é um pouco, sem querer ser muito relativista, mas... que é real? Se o cara estivesse colocando um óculos de realidade virtual e estivesse vendo essa conversa como se a gente estivesse conversando no sofá da casa dele, a gente poderia falar que isso é real. Sabe assim?
E realmente, a inteligência artificial pode criar essa conversa aqui também. Uhum. Talvez eu já tenha criado.
Esse é um momento. Esse é um momento
a gente
que...
não seja real.
Talvez você que esteja assistindo não seja real. Mas como eu digo, né? A gente tava almoçando semana passada e a gente tava falando... E, cara, eu achei aquilo ali muito... Uma coisa, assim, desconfortável, assim, porque... Você falou, o Paulo falou alguma coisa assim. Isso.
É que é a segunda vez já que vocês repetem em sequência o mesmo argumento sobre aquela loja do lado de onde
Mas eu acho isso positivo. Isso eu já falei pro Daniel, porque já aconteceu da gente repetir o mesmo diálogo e o Daniel falar pra mim assim: cara, eu já te falei isso e você respondeu exatamente do mesmo jeito. Falei, porque eu sou muito coerente. Pode passar anos se eu tenho uma opinião.
Pode ser uma besteira, mas eu sou consistente.
Mas eu mantenho.
Eu sou muito eu.
Mas vocês falaram isso, porque nunca vi ninguém entrando nessa loja. Eu falei, mano, nunca vi ninguém entrando em nenhuma loja dessas merda, dessa rua aqui. Não faz sentido. E aí eu falei assim, ó, sempre parece que a gente vive num show de Truman, mas se eu vivesse num show de Truman, eu ia ficar muito bravo com essa equipe de roteiristas, porque de verdade, vocês podem criar qualquer coisa, vocês criaram essa merda de vida pra mim. E eu acho que isso serve pra todo mundo que tá assistindo, porque não somos Power Rangers.
Aquela teoria do NPC lá que a gente falou, né, que tem não... player characters, que tipo, são pessoas que você cruza na vida, assim, né? Não sempre, não necessariamente mais de uma vez. Mas que tipo, ele, porra, tá no elevador com você.
Uhum.
Que, sei lá, você chama o elevador, tem alguém dentro do elevador, você entra no elevador, você vai pro seu andar, você sai e nunca mais vê aquela pessoa.
Sim.
Aquele jogador, entre aspas, não joga. É aqueles jogadores do videogame que, pô, vão à cidade, mas que não tem nenhuma outra função além de ser figurante. Achei interessante essa ideia de você... colocar, porque aí você começa a imaginar. Isso aí você não pode fazer drogado, né?
Mas sim, fica louco.
Você começa a imaginar que, tipo,
você fala...
Porque é uma teoria, né? Tipo, a vida tá acontecendo pra você. Que é perigosa também.
Assim, você é o protagonista da sua vida.
Você é o protagonista.
Isso é um perigo, hein? Tem uma galera que vive desse jeito.
Então mas... E o outro jeito de pensar é, na verdade, vocês... Sabe, é uma coisa que eu sempre penso, uma coisa muito na minha cabeça. Por exemplo, eu tô no carro. Eu tô no cruzamento. Aí eu vou pra esquerda. O carro da minha frente vai pra direita e um terceiro carro vai pra frente, meio que numa sincronia muito harmônica. Tipo, faz um... Sabe assim?
Aham, sim.
E aí eu fico pensando, caralho, isso foi tão... parece perfeito, tão rítmico, né? E tão harmônico, meio natural de ter acontecido, que às vezes eu fico pensando... Sabe aquelas teorias do nós somos só pequenas células dentro de um gigante?
Aham.
A gente só não consegue ver que os planetas são, sei lá... Sei lá. São as células, nós somos os elétrons, e
sim,
aí,
sim,
se você ver um macrocosmo, tem um ser
grande,
gigantesco
sim,
em outro
mundo.
Sim, um
grande
mundo.
Deus, sim.
Cara, isso é muito louco pra mim. E aí quando acontece um negócio harmônico, você fala, caralho, as células foram exatamente onde elas deveriam ir.
Mas cara,
carros,
quando, não, você não precisa estar no presente, mas tipo assim, se você tiver a sua varanda observando o trânsito, ele é todo assim. As pessoas, elas vão, tipo assim,
ritmo.
Até quando elas param, elas estão em ritmo, tá ligado? E eu gostaria muito de dizer que essas pessoas todas, que são a massa, todas elas são NPCs,
sim,
porque elas consomem esse TikTok, esse Instagram vazio e raso. Mas a gente também, né? Porque nada é muito importante também, né? Mesmo se a gente... Nossa, a gente se tornou o comediante mais famoso do Brasil. Fiz vários shows. Muita gente seguindo. No fim das contas, é tudo a mesma merda. Não significa grande coisa. Se a gente pegar o macro, a gente é insignificante também. E até os caras fizeram, sei lá, grandes guerras e mudaram realmente o rumo da história. Passa um tempo depois, aí cobre tudo de areia, porque já acabou também.
É que essa coisa é meio dúbia, né?
Lição aí, pra você que chegou animado a esse programa hoje, tá saindo com a mentalidade que você é um grão de areia no meio do nada.
Não, mas assim, faz o melhor possível pra sua vida, pras pessoas que estão em torno de você, entendeu?
É tipo, se você... É que é foda, porque se você tiver qualquer uma das extremos, se você achar que tudo que você faz é muito importante, é possível que você fique muito importante com ambição, ganância, blá blá blá, e vire, por exemplo... Sei lá, o Júlio César da época do Império Romano. E aí, beleza, um cara que foi a faca nas costas dele, ele morreu, acabou, e beleza, ele é lembrado até hoje, mas ele mesmo tem consciência disso. No momento que ele morreu, acabou.
E se você tivesse a consciência desse pós, você queria ser lembrado por tomar uma facada? Não acho tão legal. Apesar de a gente conhecer alguém aí que ficou e continua.
Então, mas, tipo
mas,
assim.
No passado, Se ele tivesse consciência, acho que ele ia preferir não ser tão importante e não tomar uma facada.
Mas ter vivido uma vida boa. Reinado.
Exato. Seguir o reinadinho dele ali, um pouquinho menos de poder, mais tempo de vida.
Não sei.
Mais sodomia, que é o que eles viviam ali naquela época.
Não sei se faltou sodomia, viu, Paulo?
É. Acho que ele pegou um pessoal. Pegou mas, um pessoal. Mas eu acho que o oposto disso é que você também não faz nada, né? Tipo
sim.
Assim, eu acho que, de fato, é mais nada importante do que tudo é importante.
Uhum.
Nada é importante faz muito mais sentido. Mas se você entrar nessa mesmo, cara, você não sai da cama, né?
É, não, aí você tá jogando também essa oportunidade que é a existência, né? Porque eu não acredito muito que vai e volta, não. É uma chance só. Então, você tá jogando fora. O mundo, como diria Igor Guimarães, pra que uma... Essa Ana Maria Braga tá pedindo uma gelatina sem sabor, se esse mundo saboroso aqui à disposição? Eu acho isso maravilhoso. Isso é filosófico, entendeu? Não há tempo pra gelatina sem sabor.
Eu quero trazer, porque a galera tá animada hoje, então vou trazer participação
fale,
de novo.
Fale, fale pra nós.
Até pra alcançar esse momento do papo que a gente tá.
Isso aqui virou um podcast do Mário Sérgio Cortella, do nada.
Então, vai ser, ó, só continuando daquela galera que já tava aqui. O Mr. Sparta comentou, eu sou uma foca com chapéu de viking.
Olha
ele explicou, bela foca com chapéu de viking. O Samuel, esse aí você vai gostar, esse aí o Varela vai adorar. Ele diz aqui,
lá
ó.
Vem uma crítica.
Não. Samuel Moura diz, sou novo aqui também. Vim pelo Insta do Daniel que ensina como criar filhos.
Olha aí,
olha aí. Chegando,
quem diria, hein? Quem falou com o maior pai do mundo?
Se você não viu esse vídeo,
sabe
vai
que
lá
é o melhor? Tem um comentário de um idiota que ele viu esse vídeo, foi no meu perfil, viu que eu não tinha filho, porque provavelmente ele achou que eu... Eu não faria isso, mas... Tipo assim, não tem fotos de filho.
Eu preciso salvar essa criança.
E comer, exato, o cara chamando assistência social já, né? Aí ele comentou assim, parem de seguir esse idiota que nem filho tem. Porra, meu irmão, você não entendeu que é a graça do negócio, eu não tenho filho, trouxa.
Mas é como eu falei, ó.
Mas obrigado, Samuel.
Num mar de idiotas tem um Samuel. Não tô dizendo que o Samuel é idiota, tô dizendo que nesse mar de idiotas... Uma estrela do mar, vívida, foi resgatada e chegou exato. Até
existem
aqui.
Existem pequenas ilhas.
Exatamente.
Mas são essas.
Um oásis no meio do deserto.
Exato. É esse público que a gente quer aqui exatamente. Com a gente, que a gente está criando essa grande comunidade do planetinha de pessoas exato. De intelecto certo. Superior. Vocês são especiais de forma boa, de forma inteligente. Continuando aqui, o... Cadê você? O Kit Walker mandou um... Oi, gente ruim? Oi, Kit Walker. A gente é do bem, pô.
Fala, Kit Walker. Kit Walker tá Kit Walker. Bem presente aí
depende,
nas últimas...
Depende, ruim pra quem? Kit Walker. Bom pra quem?
Johnny
é
Walker.
Relativo.
Os caras tão nessa.
Tá? Como diria Marilyn Manson, perguntaram pra ele, Marilyn Manson, você é anticristo? Ele falou, sou tão anticristo quanto Jesus.
Filosófico.
Filosófico.
Ele é bom de frase.
Ele é bom. Ele é bom em outras coisas erradas.
Ele é
mas eu...
Ele é muito... Tem um... No Tiros em Columbine, lá aí, o documentário do Michael Moore, que é muito bom. Ele, o cara, não sei por que perguntam pra ele. Eu acho que o Michael Moore cruzou ele e falou: mano, ele vai ser bom pro documentário. Pergunta pra ele: se você não viu, é um dos primeiros assassinatos em massa em escola, né? Que agora virou moda, infelizmente. Perguntam pra ele o que ele falaria pras crianças que sobreviveram ao ataque, né? E aí ele fala: eu não falaria nada, porque tá todo mundo falando. Eu ouviria o que eles têm pra dizer.
Olha só.
Mano, e você fala: esse lelé. Fala umas coisas
diria,
mais
né?
Um bom senso do que a maioria, mas ele é lelé.
Mas isso foi antes ou depois ele tirar a costela lelé. Pra chupar o próprio pau?
Acho que foi antes. Mano, além desse negócio de tirar a costela, tem a parada das... da... Não, eu sei que você tá pensando, não é isso que eu ia falar. Eu quero manter um pouco mais dentro da linha. O negócio das giletes. Das giletes, tá ligado? O bagulho das giletes.
Qual bagulho das giletes? Que
uma
eu não tô
vez
sabendo.
Os caras viram um show dele... Ah, os caras viram não. Os caras da banda dele viram o negócio que ele fez no show... Que ele pegou gilete no meio do show e começou a se cortar, assim, no meio do show, muito louco.
Zé Celso.
É, meio isso. Sangrou pra caramba e os caras da banda falando, mano, o que ele tá fazendo?
Show.
Aí, durante o dia seguinte, obviamente, o cara ficou reclamando de dor, tipo, por ter se cortado. E, mano, devia estar ardendo pra cacete, sei lá.
Sim.
E no dia seguinte, a show, ele fez a mesma coisa. Aí os caras falaram, mano, esse cara é lesaço.
Eles precisaram disso pra entender, né?
Esse foi o
quão tolerante.
Acho que ele é totoca das ideias mesmo.
Até porra. Antes disso tava talvez um gênio.
Os caras começaram a trancar a porta do quarto pra dormir.
Não, eu não trabalharia. Isso aí é um red flag claríssima.
Claríssimo. Seguindo com a nossa galera.
Por favor.
Vinícius Jacovac aqui, sempre conosco.
Você é brother.
Comentou daquela hora que a gente tava falando de como as pessoas confundem. Ele disse, no Brasil as pessoas batem no ator que faz papel de vilão, esquecendo que quem escreveu a cena não foi aquela pessoa. Esse é o nível de cultura média
que nós temos.
Ou seja,
tem que bater no roteirista.
Tem que bater no roteirista. É? Roteirista, infelizmente...
O roteirista dá um tapa na cara.
Quem encontrar a cena aqui também é roteirista, então a culpa continua sendo de vocês. Olha aí no final, hein?
Certo.
Que plot. Ele complementa aqui. Não que deveriam bater no ator também. Ah. Ele se adiantou, falamos antes. Danilo Jardim disse, abraço aqui de Portugal.
Aí.
Uma grande família. E como tá os nossos pau-brasil aí, meu garoto?
Pô, eu descobri esses dias, no trocando ideia com um cara do Cineclube, nos comentários, nós temos um fã numa cidade, eu ia falar uma cidade merda, porque tipo assim, que nem a Santa Cruz do Rio Pardo, com todo respeito a Santa Cruz do Rio Pardo, que é a cidade
você quer
que eu tenho
quase
família.
Quase nasceu lá.
É, sou Santa Cruz do Rio Pardense. Porém, eu tô dizendo, cidade que é irrelevante, vamos falar a verdade aqui, vamos parar de ser politicamente correto, não é irrelevante.
Desculpa.
Não sou só eu! Esse é o meu momento, vou focar na cara dele, ó quem errou dessa vez, hein?
Não
Nunca
é
sou
isso,
só eu.
Porra. Eu ia botar o nosso...
Cara,
perdão, me exaltei com felicidade.
Eu não lembro qual é a... Eu não lembro... Ah, é. Então, o cara de uma cidade do Japão lá, cidade do interior do Japão, e brasileiro, imagino. Mas assim, e foi o cara que pediu o Birdman. A gente fez o Birdman pra ele, ele ficou muito feliz e tal.
Ah, ele comentou depois?
Ele comentou, e aí eu vi, ele falou, pô, tô na cidade aqui do Japão e tal, aí eu fui ver qual era a cidade, porque eu, tipo assim, já tinha passado na minha cabeça, que inclusive lá no meu Instagram eu tô falando de Murakami, eu comecei a fazer os posts os melhores livros do Murakami, e aí a gente começou a gravar, esqueci, não terminei. Mas eu vou terminar depois de sair daqui. Murakami cita num dos livros dele essa cidade. Então, eu fiquei muito feliz, porque a gente tem... Qual que era outro lugar que tinha lá na minha fanpage, uma vez que a gente viu lá? Ilhas alguma coisa lá?
Virgens.
Ilhas Maurício? Qual que era? Ilhas, quê?
Pode ser. É
uma
bizarro,
ilha,
né?
Alguma ilha merda aí.
Ilhas Virgens.
Estamos no Japão e estamos em Portugal agora. Eu fico muito feliz. Nós somos do mundo, né?
E
somos do mundo.
Uma coisa que deve ter melhorado, depois dá uma olhada no seu Instagram, é que tem mais gente de fora de São Paulo. Tipo, teve uma época que meu Instagram era tipo 90% São Paulo, mano, já caiu pra 27%.
Mas eu fico feliz e fico triste também, porque é sempre aquela mensagem, porra, adoro seu trabalho, pena que eu moro aqui no...
Quando você vem pra Bororó.
Exatamente. Porra, aí eu fico, mano, se juntasse todo mundo aqui, ó, eu conseguia fazer um
bairro,
show.
Tem 5 shows por semana. Porra.
Mas ó, se você é nosso fã e é do Rio de Janeiro... Varela tá lá dia 31,
verdade,
hein?
Domingão
de Páscoa.
Hoje postei a agenda de Daniel Varela, que você vai fazer uma turnezinha.
Turnezinha.
Não é?
Minha primeira turnê, que tem um show em cada lugar.
Ó, vocês têm 3 lugares. É Moema,
Paulista
nessa quarta-feira,
e Ipanema.
Ipanema. Porra, Ipanema. Já são 3 bairros, cara.
Os caras quiseram marcar o show pra mim no Rio de Janeiro. Eu falei, puta, lá vem, né? Uhum. Bairro longe pra caralho. Eu falei, puta. Vai ser foda.
Mas é um lugar legal lá.
Porque
o
eu tô assistindo Vale o Escrito. Você viu?
Tá que na Globo Vale Play. Escrito?
É uma série sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro.
Já comentou dela.
Ah, já ouvi falar. Dizem que é muito bom, hein?
Pô, caramba, mas dá um medo, moleque. Tu fala, caraca, os caras são selvagens.
Eu vi algum podcast, o pessoal zoando, porque não sei se chegou nisso, mas aparentemente tem gêmeas que são entrevistadas.
Sim,
e
sim.
Uma delas pede pra não ser reconhecida.
Muito bom. Só que,
ela
é igual. É muito bom.
Não, por que você escondeu sua cara?
Só que a outra tá dando depoimento, tá ligado?
Uhum.
Muito bom mesmo isso. É muito engraçado mesmo.
Parabéns.
Eu pensei a mesma coisa também.
Mas fala aí das datas do seu show aí.
Amanhã eu tô no Acústico...
Pra orientar.
Comedy, né?
Com o Ed Murphy.
Com o Ed Murphy. Ele não vai estar lá, não tá usando.
No Ed Murphy não vai abrir? Vai abrir no Beverly, não ou não?
Hã?
Vai abrir no Beverly?
Não, ele não vai abrir nenhum. Eu só falei pra,
entendi.
Pra fazer
zoeirinha.
Falou, tá bom, agora vai embora, vai.
Sai daqui. Amanhã eu tô no Acústico Comedy, Troncamento da Consolação com a Paulista.
Gostoso lá show lá, hein? Show gostoso
muito
lá.
Muito bom. Se tiver gente, muito bom também. No meu link da bio tá lá. Vai lá que eu botei o Linktree lá. E sexta-feira no Beverly às 11. Mas eu abro lá o show do Noite Comédia Secreta, sexta-feira às 10. Eu vou correndo às 11 para fazer meu solo. Abertura de Chesman Padzin.
Olha aí.
Que pediu para abrir também. E domingo, dia 31, eu estou no Rio de Janeiro, fazendo meu solo lá em Ipanema, na Casa Comédia Carioca, certo?
Então, ó, amanhã é Acústico Business. Sexta-feira.
Acho que não é mais business.
É Acústico Comedy.
Acústico Comedy é acústico. Você procura acústico lá, Daniel Varela, você vai achar. É, vai, você acha. Você não é idiota, você não é mongol.
Super prático, super prático.
O que mais? Pera aí. Esse número aqui eu tenho medo de ser da escola, do meu filho. Eu preciso atender. Sexta-feira tem Noite Comédia Secreta, então às 10. Isso. Então se você tiver mais pela Paulista, você vai lá, vai ver o Daniel e o Gordão Pompiani. Se você tiver mais por Moema, você vai lá ver o solo do Daniel. E... que dia que é Rio de Janeiro?
Domingão.
Domingo no Rio de Janeiro,
Domingo
Ipanema.
Páscoa. Estamos com meia casa vendida.
Que... Lá no Rio?
É, tá com 50 ingressos vendidos.
Caraca, é 100 pessoas no Casa Comédia Carioca?
É, 80.
Caraca. Bem legal,
tá bom,
hein?
Já tá bem bom.
Já dá show.
Já dá show. Porque a casa de 80 lugares com 50 fica bem prestidinha.
Exato. Você já viu a foto lá?
Nunca vi.
Pô, parece um cinema, bem
legal. Só dizendo aqui porque... vou falar dos demais, acho que eu vou ler todo mundo aqui, hein, galera, que vocês estão super divertidos.
Mas deixa eu só dar mais uma agenda,
Pode dar mais uma agenda.
Que dia 13 de abril estaremos em Osasco, fazendo show de Osasco Comedy de 10 anos, que na verdade é 14, mas eu achei que não ficava bom.
Por que você não fez 15? Você não quer mentir pra cima?
Não, não é.
Você é uma senhora baixando a
nossa... Não, porque aí o ano que vem eu faço de 15, entendeu? Porque são duas comemorações.
Parecia que eu tinha vindo ano passado.
A gente tá sempre comemorando, entendeu? Mas na verdade são 10 anos do lançamento do especial Osasco Comedy Live at Grande Otelo. Vai ser no Grande Otelo, que é um dos melhores lugares pra fazer show.
Você foi lá depois da reforma?
Não fui lá depois da reforma, inclusive estou aguardando. Tá lindo, as fotos estão lindas.
Mas é um maravilhoso lugar.
É muito gostoso lá e eu tô esperando a prefeitura confirmar pra eu poder ir lá fazer a visita técnica. Mas assim, vai ser um show fodido e nós vamos fazer o quadro no teatro pela primeira vez.
Vai
ser muito bom. Então assim, galera de Osasco...
podia fumar, né? O Nicolas vai.
Já tá contratado.
Boa.
Já tá tudo certo.
Tá. Excelente.
Então, ó, Osasco, Rio de Janeiro e São Paulo tem show pra você.
Tá lotada, gente.
Tá.
Que coisa incrível. Aí, tá vendo? Vocês estão presentes. É só escolher uma data e ir. Ó, só seguindo aqui com o que o pessoal vai dizendo pra trazer todo mundo. O Esparta disse: esses dias meu pai me disse que comer coisas que crescem embaixo da terra faz mal. Ele viu isso nos shorts do YouTube. Algumas coisas devem fazer
mal mesmo.
Ah,
eu vi isso também. Tipo assim, é porque tem muito amido, tipo mandioca, batata, sei lá o quê, parece que tem uma coisa que...
carboidrato, né?
Na verdade, é um tipo de dieta, acho, que é você come tudo que tá acima da terra, carne à vontade, não sei o quê, fruta à vontade e só. Tipo um negócio meio assim, sabe? Mas é aquelas coisas, né?
Não, mas assim, tem coisas meio que, tipo, é carboidrato, tá ligado? Tipo, batata, mandioca, tipo...
Tem gente que come minhoca.
Faz bem. É meio isso, né?
Tem gente, criança, que come terra.
Come o quê?
Minhoca.
Ah, minhoca.
É
proteína, né?
Proteína. Aí, seguindo aqui, o Pedro Mercedes disse, daquela hora que a gente tava com papo mais cabeça, papo filosófico, e o Samuel Moura, que é quem veio pelo seu vídeo do Criação do Filho, disse... sim, achei que era só bobeira. É, tem conteúdo aqui também, cara.
Não,
e depois ele diz, eles fumam? Interrogação, kkkkk.
Só depois do trabalho. Olha,
a gente nunca fumou no trabalho, né?
Nunca fumou, a gente
já
tem
fez
medo.
Show drogado, Daniel?
Drogado não, alcoolizado já. O drogado, sim.
Mas uma vez só. Foi incrível, tá? Queria dizer que foi incrível.
Você acha que foi incrível pra você?
Não, não.
Foi incrível pra todo mundo.
Foi bom.
Mas era o quê?
Era os Ascomedy.
Não, que tipo de droga?
Ah, maconha.
Comediantes iniciantes. Não eu sigam não, esses passos.
Não, para fazer exatamente. O show. Foi muito por acaso que eu fiz. E, enfim, já fazia bastante tempo também. Foi uma coisa.
Serviram um brownie
mas
no
já
camarim
fez bêbado?
Bebaço, não.
Eu, tipo, eu já fiz bêbado, sabe quando aquela leve euforia, assim?
Pouquinho.
Cara, é bom porque você tá mais confiante, você arrisca mais, assim.
Uhum.
E você tá num ponto que não é que você tá enrolando as palavras, sabe?
Exato.
Você tá bem. Agora, uma coisa que é doida, assim, é aquele documentário que eu queria fazer, mas eu sempre fico pensando, será que as pessoas iam me colocar como um cara fazendo apologia a drogas? E eu não sei se eu ia conseguir imprimir tanta diferença de um show pro outro, entendeu?
Explica aqui, né? Bom, mas você vai querer explicar?
Não, posso explicar. Não, tipo, eu tenho uma ideia de fazer vários shows e cada show que eu fizer eu vou estar sob efeito de algum psicotrópico. ou alguma coisa que me altere a consciência.
Sim. Tudo encenação, galera. Não, nada documentário. Real.
Porra, um documentário, cara.
E aí, tem que estar.
Eu não acho que a lei
fiz, tá ligado?
Eu tenho só uma ideia. Calma aí.
Não, tô te protegendo pro futuro.
E aí, e aí colocar as diferenças, colocar um texto só e fazer e mostrar as diferenças. O meu medo é eu querer forçar as diferenças, que eu não queria que acontecesse isso, pra mostrar alguma diferença. E eu não sei se a galera ia me reclamar que eu tava
então,
fazendo...
Então, depende da conclusão. Se você falou assim, ó, fiquei melhor com a droga, é apologia.
Drogas,
tá ligado? Você falar, não, fiquei mal com a droga, já não é.
É meio aquele vídeo, não sei se você lembra, quando a gente era mais moleque, que os caras colocavam, tipo, uma aranha sobre efeito de cocaína e o jeito que ela fazia a teia. Aí sobre efeito da maconha, sobre efeito do álcool. Você já viu esse negócio?
Não, mas dá pra fazer várias piadas com isso, né? Tipo, como ela ia fazer a teia, né? Tipo assim, sei lá, pega um artista que usava muita cocaína e fala que tem esse quadro, entendeu? Tipo
de
isso.
Teia, né?
É porque eu ia usar o Fábio Assunção, mas eu não realizou nada, né? Então, assim...
mas aqui... Ó, a gente viu o último vídeo dele semana passada. Baita lutador aqui, ó, só no desviozinho aqui, ó. Uou!
É o Esquiva Falcão.
Eu não tenho uma obra do Fábio Assunção como referência.
Esquiva Assunção, como alguém disse no nosso chat.
Celebridades. Mas a aranha faz exatamente o que a gente espera dela. Tipo, cocaína, mano... Ela é muito louca, fazendo vários, aí tipo, bêbada, já fazendo meio desleixado o bagulho mais devagar e tal, muito doido. Enfim, só uma curiosidade.
Faz sentido, né? Todas essas drogas, elas têm esse efeito mesmo que elas prometem. Mas assim, eu acho que é um experimento social. Eu não sei, como é que chama lá, o Super Size Me lá, o cara do Super Size Me.
Do McDonald's?
É, ele tava fazendo um experimento social ali. Claro que ele tava mostrando que os malefícios. É. Mas assim... Até você mostrar
cara,
os malefícios...
Ele é um gênio no MD. Assim, o cara é um Carlin.
Tá, precisa testar pra saber. É científico, tem que ser justo, entendeu?
O cara lembrando que o planeta não incentiva esse tipo de pesquisa por vocês, companheiros.
É o gênio curto, né? Puta especial, maravilhoso e acabou. Mas o Robin Williams falava que ele, sob efeito de cocaína, não... Ele achava que ele tava muito engraçado. Ah. Tipo assim, ele cheirava e ele ia cheirando conforme ele ia passando nos clubes de comédia. No começo ele, porra, ia bem e, sei lá, um pouco antes do meio pro final, ele só tava muito confiante, nada já tava mais engraçado pra ele do que pro público. Assim.
Cara, e é incrível, né, como perde total a... Bom, ele no final ele tava enxergando isso, mas a maioria das pessoas perde total essa referência, às vezes começa a enxergar o mundo de uma maneira que não é a real. Eu terminei o livro do Chandler lá, do Matthew Perry, e...
Ele morre, enfim.
Ele, pior que não, né? Mas tem um negócio
spoiler
aí, viu?
Spoiler aí pra galera.
Não, ele não morre, porque ele tava escrevendo o livro. Se ele morresse no final...
A última linha é tipo um risco, assim, o cara caiu.
Seria um baita final.
É, mas assim, ó... Um risco na página.
Curiosamente, curiosidade, hein? Polêmica aí. Vini, prepara o corte, hein? Curiosidade sobre a morte de Matthew Perry. O último capítulo do livro se chama Batman. E durante o livro ele fala que você tem que encarar a sua vida... Como se você fosse o Batman, né? Tomar as rédeas da sua vida como se você fosse o Batman. Antes de morrer, Matthew Perry postou uma foto escrito na legenda I'm Batman.
Ah, tá.
Que, assim, o último capítulo do livro chama Eu Sou Batman e a última legenda da foto Eu Sou o Batman. Uhum. Que é uma referência de alguma forma. Mente, né? Será que de alguma forma ele realmente encontrou-se como pessoa naquele momento ali?
E tomou as rédeas.
Ou será que não tem nada a ver? Fica aí pensando, será que foi suicídio mesmo?
Ou estava tudo planejado?
Ou será que foi um acidente mesmo?
Sabe o que é engraçado?
Mais
não parece um pouco o final de Birdman?
Então, exatamente. Tem um encaixe aí. E é exatamente o que ele está buscando, né? Ele se tornar... A pessoa real que ele é, que já não se encontrava no meio daquele herói que ele se tornou.
Cara, é muito doido, né? Porque,
cara, é incrível.
Assim, lógico, tem o problema das drogas do cara, não sei o quê, mas pô, o cara tinha tudo, mano. Como que você não conseguiu trabalhar os outros eus de você com tanto tempo e com tanta possibilidade de, assim, recursos, né? Ah, porra, o cara precisa de um psicólogo, precisa de um remédio, precisa de uma viagem.
Cara...
Precisa conhecer alguém, porra.
Ele teve tudo. Então, é foda, porque a gente fala de um lugar que a gente não consegue entender, porque a gente não é dependente químico, tá ligado? Sim. E muitas vezes eu até achei que eu teria tendência, mas eu não tenho, porque é muito fácil pra mim eu simplesmente falar, não, parei, tô fora, entendeu? Mas
de novo, ele, cara... sigam essa linha de raciocínio.
Não é pra fazer, é.
Vindo mas, assim, de alguém que vai no ar.
Não, eu não sou, não, jamais.
Não você, ele.
Ah, ele não.
Eu não vou no ar.
Mas o Matthew Perry...
Ah, eu gostaria de um dia.
Cara, o Matthew Perry teve todas as chances, teve todos os estímulos, a condição financeira, a condição de apoio emocional, pelo menos depois, né? Porque durante a vida ele reclama muito do vazio que ele sentia, porque ele era um menor desacompanhado, porque os pais nunca deram atenção e por isso levou ele pra esse lugar de desesperada atenção. Mas ele teve todas as condições, todo o amor, tudo pra não morrer desse jeito. Todos os avisos e ele não conseguia sair disso, cara. Ele sempre voltava. Ele falava, bastava alguma coisa acontecer, mas parecia que era ele justificando pra ele mesmo o fato dele não conseguir. Tá botando a culpa em diversas outras coisas, boas ou ruins, mas na verdade a culpa é dele. Aquilo. Exatamente. É, e aí no final você fica meio assim, puta, esse cara é muito da hora, eu admiro pra caramba, mas mancha um pouco, assim. Por mais que ele chegue a conclusões sobre aquilo, você vê que as próprias conclusões que ele chegou, elas também não foram suficientes pra ele melhorar, porque ele acabou cometendo os mesmos erros, daí morreu de um jeito, né, que tem tudo a ver com isso. E cara, em diversos momentos ele foi egoísta no ponto de estragar tudo pros outros e os outros tiveram que sambar pra tentar lidar. Tipo assim, ele podia ter estragado Friends, sabe? Uhum. E você vê ele, aí eu assisti o especial do Friends, que eu nunca tinha assistido. Cara, ele num ponto ali que ele achava que ele tava melhor, você vê que o cara já tinha perdido o brilho, assim, já tinham tirado dele o brilho, assim, sabe?
Na série ou na reunião?
Na reunião. Tipo, mas é que o Matthew Perry e o Chandler, eles são muito próximos, assim, aquilo tinha muito... Tudo no Friends, né? Grande parte ali era muito pessoal dos caras, né? Eles falam muito sobre isso. E ele, especialmente no Chandler, ele brigou muito pra estar ali porque ele era o Chandler, tá ligado?
É, tanto é que ele conta aquela história, né? Que vários amigos foram convidados pra fazer a audition lá. É audição, né?
Teste.
Sim.
O teste, exato. O teste. E aí os caras pediam pra ele ler com o cara que ia fazer o teste. E aí ele falou, cara, você não tá entendendo, não é assim que faz. Aí ele ia lá e fazia o Chandler pra mostrar pro cara como que era. Falei, mano, eu tô recebendo tanto, tô fazendo tanto isso, os caras não estão entendendo como é que tem que fazer, que eu vou lá fazer. Aí ele vai lá e faz, e é um dos últimos, né, a ser escolhido, porque ninguém tava achando o Chandler. É, um ator pra fazer o Chandler. E aí ele vai lá e faz, e o cara fala, puta, é ele. Esse cara, ele sabe exatamente o que é.
No livro ele fala que ele foi o último na reunião o nome da Rachel, Jennifer Aniston. É, eles mostram que a Jennifer Aniston também estava numa outra série, porque ele estava num piloto de uma série sobre carregadores de malas
interplanetárias,
um bagulho ridículo, assim, que não ia dar certo, e ele queria muito fazer o Chandler, e aí o melhor amigo dele foi escolhido pra fazer o Chandler, só que ele também foi escolhido pra fazer uma outra série onde ele era protagonista. E aí ele chamou o Matthew Perry e um outro amigo deles também, que é dublador do Simpsons, inclusive, pediu conselho e o Matthew Perry falou, mano, queria muito falar pra você, vai na outra porque eu quero ser o Chandler, mas eu não posso fazer isso com você, eu acho que a melhor opção é o Friends Like Us, que era o nome da série na época, que, cara, isso aqui com certeza vai bombar, isso aqui é muito bom. E aí o cara falou, tá, beleza, obrigado pelo conselho. E o cara foi até um orelhão e ligou, falou, eu aceito a outra série, que eu sou protagonista. Tipo, o cara não seguiu o conselho dos amigos, foi pra sair pra ser protagonista, e aí o Matthew Perry, tipo assim, não tinha mais ninguém pra fazer o Chandler, e o Matthew Perry foi chamado pelos roteiristas pra fazer, depois de muito insistir, e ele já tinha sido dispensado de uma outra série que eles tinham feito. Então assim, foi muito por acaso.
Você não acha que, isso é interessante falar, você não acha que o cara, o Chandler, o Matthew Perry falou, faz o Chandler porque é a melhor opção, não sei o quê, e larga essa possibilidade de fazer um protagonista. Eu fico imaginando a cabeça desse cara naquela hora que ele foi pro orelhão. Que eu não duvido que ele tenha pensado, mano, esse cara é meu amigo, mas ele não quer que eu suba. Então ao invés de eu pegar essa série que eu tenho que dividir a protagonismo com mais 5 pessoas, pegar essa aqui, eu vou brilhar muito mais e esse cara talvez não queira que eu fique tão maior. Sabe assim, tipo, o cara revertendo psicologicamente falando.
Pode
é
ser.
Muito, eu consigo ver um comediante fazendo isso com outro.
Sim. Ah, tem cenas assim na série do Crashing lá.
É.
Não é?
Total.
Exatamente.
Crashing é muito bom, tá na HBO.
Ótima série, assistam. Max. Ó,
eu vou mijar porque eu não tô aguentando.
Certo.
Depois me cobrem de lembrar como a edição estraga uma piada, hein? Lembrem disso, hein? E eu não tô falando do Comedy Central, hein?
Certo.
Vamos... Nem do Multishow, pelo visto.
Vamos lendo...
Por favor, lê da galera. Vamos falar com o povo.
Vamos falar com o povo.
Abre o microfone pro povo.
Ó, oh, o Danilo Jardim... Aliás, Henrique Lima mandou um boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde, Henrique.
Danilo Jardim mandou um. Manda um abraço aqui pra Portugal, pô.
Um abraço pra Portugal. Um dia... Escuta o que eu tô falando. Um dia farei shows em Portugal. Não me abandonem. Até lá. É, vamos angariando portugueses.
Exato.
Pra fazer um show da hora em Portugal.
Você, caríssimo Danilo Jardim, mande. Para sua família.
Será que ele é brasileiro?
Para seus amigos. O Jardim pode ser português, não pode esse sobrenome?
É, pode, mas até aí qual que é o seu sobrenome?
É que Danilo, apesar que tem Danilo português também.
Claro, porra.
Não, eu sei que é muito próximo, mas existem nomes que são aqui brasileiros que a gente não tem tanto lá.
Ué, Paulo chama... Fontes Fernandes, que é mais português que isso.
Tá falando de mim, já que você quis usar de exemplo.
Não, só tô dizendo
bem.
Que, tipo, o nome dele... Não é que nem o japonês, o nome do cara é... Chun-Li Hirota. Porra, esse cara é japonês, cara. Não tem dúvida. Ah, o cara chama Francesco Pizzagnolo. Porra, já era. Esse cara é italiano, entendeu? Agora, português ridículo. E brasileiro não dá pra diferenciar.
Não, Danilo Jardim, conta pra gente aí. Se é totalmente português, certo. Se é brasileiro, tá morando
Cidades
aí.
Falas.
Exato. O Samuel Moura segue rindo muito. Lucas, eu já vou ler você, porque esse Lucas é amigo meu e ele tá perguntando coisas muito filosóficas.
Certo, manda bala.
É, o Pedro Mercedes, ó, o Pedro Mercedes aí, falou, eu vou lá, hein, no show dia 31.
Boa!
Falou, avisa o Varela.
Puxa uns aplausos aí, hein, o Pedro, porque tô precisando dessa moral do povo carioca.
Seja participativo.
Exato.
Ó quem tá cheia de graça aqui, ó, fazendo piadinhas. Nem, antes de falar o nome, vou falar o que mandou. O pessoal mandou, oi, oi, oi. Sou nova por aqui também. Carinha com a linguinha pra fora.
Se não
Bianca
precisa fazer.
Macarrone.
Quando você fala carinha com a língua pra fora, eu consigo entender. Entendeu? Eu ter que ver você nessa posição de final de filme pornô do X-Videos é realmente constrangedor.
Eu tava trazendo pro resto da galera, que talvez certo. Não tenha visto. Mas é a grande Bianca Macarrone também, já conhecida.
E comprou
aqui.
Na planta, hein? Comprou. Essa aí comprou na planta. Quem veio falar comigo esses dias foi a. Esses dias não, hoje de manhã foi a. Márcia, que era presidente do fã-clube do Planeta.
Ah,
foi extinto, né, o fã-clube do Planeta. Desistiram da gente, né?
Foi, na verdade, agora eles saíram do fã-clube e criaram um clube de hate ao Planeta. Eles têm mixed feelings com a gente.
Ó, seguindo aqui, Samuel Moura, que foi quem veio pelo seu vídeo, disse, eu sou...
Não precisa falar, parece uma alcunha do cara, tá ligado? Só fala Samuel Moura.
É que eu gosto de denotar quem são as certo. Pessoas que estão com a gente e dizer que a gente presta atenção nelas.
Uhum.
Samuel Moura disse, eu sou de SP e quero ir no show. Então, boa. Repetindo, quarta-feira agora, às 21 horas, no Acústico Comedy, 20 horas.
20 ou 20 e 30, mas vai lá no Instagram que tem na bio.
Acústico Comedy na Paulista, sexta em Moema, no Beverly, às 23.
Isso.
Esses dois são de São Paulo, ou em isso. Osasco, lá em 13 de abril, é isso? É.
Isso, perfeito.
São três shows em São Paulo, em três regiões diferentes. Boa. Uma delas você consegue chegar. Vai lá que você vai rir muito, Samuel Moura. É, Bianca Macaroni aqui de novo diz... É, deixa eu ver aqui. Quando vocês vêm para Garopaba...
Garopaba?
Oscar Filho, Diogo Portugal e Maurício Dolins já estiveram aqui. Ela quer vocês
Garopaba
agora.
Garopaba é uma cidade perto de...
Santa Catarina.
Mas é uma cidade?
É uma cidade litorânea. É, inclusive ela é a cidade cenário pro livro Barba Ensopada de Sangue do Daniel Galera, um dos melhores livros que li na minha vida, hein?
Eu já fui pra Garopaba, só não lembrava se era uma praia de Floripa ou se era uma cidade perto. Mas eu lembro que muito bonita a Garopaba, hein? Garopaba é extremamente bonita.
Um dia vamos lá fazer show.
É, mas eu não tenho nada previsto.
É, tá fraco o movimento cultural de Garopaba. Você pode, inclusive, produzir, de repente. Aí, ó.
Produzir, a gente vai feliz. É, Vinícius Jacovac falou, pode comer tudo que... Ih, cara, Vinícius. Vou deixar claro que é o Vinícius Jacovac falando. Pode comer tudo que está em cima da terra. Ou seja, se for necrófilo, não pode. Errado o time. Vinícius Jacovac
que um
diz.
Um minuto antes de...
De fato.
Deixa eu achar aqui, ó. É,
um minuto antes é péssimo também, né? Porque se a pessoa terminou morta, eu não sei se você tava fazendo isso de uma maneira correta, entendeu?
Sim. Ah, sim.
Não pode.
Acho que é bom a gente não ir por esse caminho. O que vocês acham? Deixa eu achar aqui. Tinha mais um Lucas que eu tinha deixado pra trás. Lucas é meu amigo de infância, tá? Grande.
Ah, fomos pra cima da gente. Você tem nem amigo nenhum.
É, não, esse é.
Tudo morreram.
Seu amigo é o Johnny, o Jack.
Esse é meu. Ele é fake. Eu que tô mandando aqui.
Valentine's.
Ele disse: Paulo Fonfon é um grande incompetente. Verdade, você me conhece muito bem.
Muito bem.
Pode dizer isso.
Concordo.
É, deixa eu ver aqui mais. Ele cita mais uma coisa aqui que eu não vou citar, que achei de baixo calão.
Sobre você?
É, eu não vou citar.
Ah, peraí que eu
vejo. Com certeza
vejo.
Que é uma história, né?
Não é.
É conta aquele teu aqui. Dia lá do Filterra, é. Meu.
Ele diz aqui, ó. Paulo Fonfon se fuma cigarro da prefeitura. Isso é pior que droga.
O que é cigarro da prefeitura?
Então, primeiro que eu não sou fumante, sou um bêbado. Então já fui aí essas brincadeiras. Mas o que ele quer dizer é que houve um tempo que eles diziam que existia um cigarro de R$6 que era comprado. E aí eles diziam que esse cigarro era o cigarro da prefeitura.
Tipo, a unidade ou o maço?
O maço.
Nossa senhora.
A R$6, eles diziam que eu fazia parte... Eu e os demais que participaram em algum momento disso eram participantes do programa Leve Fumo.
Essa cara, era a brincadeira sabe o que é o melhor? Eu não duvido que você fazia isso. É sério, eu juro, eu consigo imaginar muito isso aí.
Eu não trago esse jogo porque, como eu digo para os meus futuros fãs, eu quero trazer só... Ah, ensinamentos bem, tipo, corra.
Meus futuros parque. Fãs.
Eu digo para os meus futuros fãs.
Exato. Eles ainda não se convenceram, né?
Frase mais esquizofrênica.
O cara no quarto dele falando sozinho pra parede. Com vários bichos de pelúcia encostados.
Eu sempre digo, né? Vocês têm um problemão.
Meus futuros fãs, ursinho pu.
Meu Deus do céu.
A vaquinha da Parmalat.
Eu tenho que visualizar alguma coisa, cara.
Tá bom, tá bom. Ó, deixa eu pontuar aqui, ó. É, eu fui ver aqui os comentários pra ver o Paulo Fonfon, ele acabou entrando na dele. Aí eu ia ver, tem um comentário do Samuel Moura aqui também, ó. Na nona temporada, só que aí eu comecei a ver aqueles vídeos, sabe que tem o cara atirando? E aí ele vai atirando assim, nos barris, e aí ele vira dois, atira.
Nisso.
Aí eu não consigo parar de ver esse patrocínio.
Cara, é uma propaganda muito bem feita.
É muito
mas
bom,
você
baixou
né? O jogo. Ah, aqui é o dos pontinhos que você vai somando, não é? Conforme você quebra.
Aí tem outro, mas esse também.
É tão viciante.
Eu já vi o teu jogo.
O cara que tá jogando é muito burro. No trailer, né?
Exato, você fala, mano, eu faço melhor que esse lixo.
Cara, é muito ruim isso. Por exemplo, eu postei um negócio no Curiosidade do Cinema, que o cara, ele me manjou, assim. Porque eu falo um negócio do Homem de Ferro, que a mulher, que a Gwyneth Paltrow coloca o capacete do cara, e que é inspirado numa parada da irmã do Ayrton Senna colocar o capacete do Ayrton no velório.
Sim, sim.
E eu falo que é no... quando o Homem de Ferro morre. E não é. Porque eu acho que aquilo acontece no primeiro filme e ele só morre no terceiro. Alguma coisa assim, mas eu sabia que o fato de ter falado errado ia gerar
comentário, sim.
Mas aí um cara comentou lá: é, na verdade o cara morre no terceiro, não no primeiro, não sei o quê, mas acho que você já sabia disso. Os caras estão ficando ligeiros.
Mano, tem muito disso, né? Eu tenho observado agora, tipo, sei lá, nos posts de amigos nossos, assim, ou eles são muito burros, tipo assim, não sabem escrever, ou eles estão desesperados colocando M no lugar de N ou qualquer coisa do tipo.
Na legenda ou na legenda?
É, na legenda. Só pra gerar um comentário.
Na legenda que ele tá falando ou na legenda do vídeo?
Ah, de todas as maneiras. Tem erro na legenda que talvez pode ser uma coisa que o cara não revisou.
Não,
e o
negócio, né? Automático, ele...
É ruim, né?
Você não...
É, não, ok. Mas o cara colocar na legenda do vídeo, ele mesmo escrever...
Manta.
Sabe assim, tipo, complicado.
É um autocorrect, né?
Ah, muito burro. Quer dizer, burro
complicado,
esperto, né?
Como ele errou?
Não, sei lá, tudo não. O cara fica complicado e põe N no lugar do... Sei lá.
E meu autocorretor, às vezes, ele troca pro espanhol. Aí ele fica corrigindo as palavras pro espanhol. Eu tenho que ficar sempre olhando isso.
Digitar.
Na verdade, eu tenho que apagar o espanhol da porcaria do meu teclado, que
pois
só me atrapalha.
Né?
Mas...
Por quê, né?
Eu não sei, alguma
comprou
vez...
Comprou no Paraguai, né? Por isso que só é espanhol. Mas enfim, o Samuel Moura falou, na outra temporada ele não usou nada e ganhou um prêmio, não lembro qual.
Ele
eu acho que ele ganha, um prêmio, porque ele ganhou um prêmio de melhor ator que fez participação numa outra série. Mas é isso mesmo, que é a época que ele tá melhor, que ele tá sóbrio, ele tá funcionando. Então, quer dizer, não usem drogas.
Eu acho que,
ironicamente,
parte...
uma das piores temporadas de Friends também.
Quando você assiste...
Ah, já tava pra lá do que pra cá, né?
É, já tava acabando. Quando você assiste, tem uma hora lá que ele viaja pra Tulsa. Lembra? Que era
Paris,
do meio oeste.
Uh-huh.
E ele dá umas sumidas, assim.
É.
E aí você que tá assistindo não tá ligado, eu pelo menos não sabia o que tava acontecendo. Eu falo, mano, que do nada os caras tiraram uma viagem. Tem nada a ver com a história do Friends. O cara viajou. Tipo, como que você pega um personagem principal e joga ele numa outra cidade pra trabalhar num jeito
trabalhando
que ele nem aparece,
lá.
Tá ligado? E...
Mas foi isso mesmo, ele tava em rehab.
É.
E aí ele não conseguia voltar, já tinha estourado o prazo. E E aí tem uma situação que o pai dele tava com ele, assim, pra ele tentando desintoxicar. E a Martha Kaufman liga lá e fala, ó, preciso que você volte, cara. Tipo, tá todo mundo aqui, tá gastando milhões e só falta você, tá ligado? Tipo, cresce, caralho. Uhum. E aí o pai dele fala, se você continuar ligando aqui, eu vou tirar meu filho da série de vocês. E aí o pai dele defende, fica feliz que o pai dele finalmente defende ele na vida e tal, assim. Mas um pouco patético, né? Tipo, caramba. Como você tem, né? É, tipo assim, mano, tem uma estrutura aqui por todo mundo e por você também. E você tá estragando tudo, tá ligado? Tipo... Enfim, Bianca Magaroni falou, litoral sul de Santa Catarina. Então, ó, cravado.
Grande Santa Catarina. Você já viu aquele Eduardo Bueno falando de Santa Catarina?
Não.
Mal pra cara.
Ele é engraçado demais, cara.
Ele é engraçado, ele é efusivo, né? Ele escolhe bem as palavras. Mano, já viu ele no Monark, mano? Ele zoa tanto o Monark. Fica até meio constrangido, assim. Porque tu é burro, né?
É, ele fala,
você, é. Você fala, caralho, na cara, assim.
Mas ele fala isso pra todo mundo, né?
É.
Ele fala pro Rafinha também. Então é limitado, não sei o quê. É o negócio dele também.
É um animal.
É que às vezes é verdade, aí complica.
É, mas é que, tipo, o cara tem uma gama de conhecimento muito grande, história, né?
Uhum.
Mas ele falou que Florianópolis... O nome Florianópolis é um castigo pra cidade, sabia?
Ah, é?
Eu não vou saber se contar exatamente, tintim por tintim, mas existe um levante em Santa Catarina e contra o exército brasileiro, lá, lá, lá. Resumo da ópera, os caras pegam os caras, executam os caras, e como punição pra Florianópolis, pra Santa Catarina, a cidade chamava outra coisa. E aí o presidente do país na época era o Floriano Peixoto. E o Floriano manda executar os caras, como punição, resolve botar o próprio nome na capital de Santa Catarina, que é Florianópolis.
Uhum.
Então, isso aí ele fica puto. Ele fala, e os Catarina não tem a dignidade de mudar a porra do nome da capital, não sei o quê. Só que eu acho muito engraçado o quanto ele fica puto com uma coisa que é totalmente foda-se.
Uhum, ninguém sabe mais.
A galera já esqueceu isso aí, tá ligado?
Sim. Lembra que eu falei da edição?
Ah, sim.
Traga uma piada. Vou contar pra vocês.
Conta.
Eu já passei muito por isso, realmente, no Comedy Central aí, Multishow, que era tipo assim, você tá fazendo uma piada física, depende de abrir a câmera, o cara fecha no seu rosto, assim. Uhum. Muitas vezes de propósito, porque, ai, não pode ser obsceno, esse tipo de coisa, que é anti-humor, né? E aí, cara, lá no especial de Friends, tá rolando... Cara, assim, é interessante como o Matthew Perry tem o timing de comédia, né? Tem uma hora que eles estão mostrando os erros de gravação e é um erro que o Joey, ele, tipo, ele chega e aí ele tropeça a primeira vez. E aí depois ele chega, ele olha pra baixo, consegue passar, ele vai sentar na cadeira, a cadeira cai. E aí na terceira vez, quando ele vai finalmente fazer a cena, e aí o Matthew Perry pula e derruba ele. Tipo assim, genial, desesperado por aparecer. Mas genial, tá ligado? E aí, tipo, eles estão falando sobre isso e tal, e você vê que o cara realmente tem o timing, ele tem a cabeça lá na frente sobre fazer graça, né, sobre chamar a atenção, isso faz parte. E aí, tá rolando algum diálogo engraçado, assim, tipo, alguém soltou uma piada, e aí o Matthew Perry espera a risada baixar, tipo, como a gente sabe que tem que ser feito, pra que as palavras dele... soem o mais limpo possível e sozinho pra ele entregar a piada final. Inclusive, Matthew Perry pediu pros criadores de Friends pra ele poder entregar a piada final. Ele queria ser o último a fazer uma piada na série. Isso era muito importante pra ele.
Que é o where.
Exatamente, é. Ele fala, vamos tomar um café? Ele fala, vamos, onde? Né, tipo... E aí, o Matthew Perry segura a respiração, espera a risada baixar e solta a piada. Só que ao contrário do Matthew Perry, o cara que faz a edição de vídeo é um idiota. E, tipo assim, ao invés de ele cortar só na hora que o Matthew Perry soltou a piada, no final da risada, ele deixou a câmera no Matthew Perry. Tipo... Então você acompanha o Matthew Perry respirando, acompanha a risada baixando.
Entrega antes, né?
Tipo, claramente ele vai falar alguma coisa. E a piada não foi tão boa assim.
Lembra qual que era?
Mas isso é na reunião ou no último episódio?
Na reunião.
Ah, tá.
Na reunião.
Tipo, então...
Cara, você tá gravando, não. Você não assistiu a porcaria das 10 temporadas pra entender como que você faz quando o cara vai entrar.
Exato. A gente não entende, né?
A porcaria da edição dele.
Eu vi um vídeo uma vez, eu adoro esses vídeos. Sabe esses comedy nerds, assim, tipo, nerd writers que explicam,
sei, muito da hora,
decodificam as coisas que acontecem. E aí o cara uma vez pegou um vídeo do Kevin Hart numa podcast, sei lá, numa rádio. E aí ele fala isso, né? que o timing tem muito a ver com a hora certa, e a gente meio instintivo, assim. E aí ele fala isso, que o cara espera a risada baixar, a galera parar de falar, e aí o Kevin Hart vai lá e bum. E aí ele fala uma coisa que é foda do Kevin Hart, que a gente usa também muito isso, principalmente quando é piada, punch final, a gente faz muito, que tem frases que prendem a atenção da plateia. Então, tipo, uma coisa que a gente faz muito. E aí ele olhou no fundo do meu olho e disse... Porra, quando você faz essa preparação antes do punch, e aí ele olhou no fundo do meu olho e disse, você tá dando tempo pra plateia ouvir aquela frase e falar, ah, o que, que ele falou então? Porque vai vir alguma coisa. A plateia nem sabe que isso é uma técnica. Mas, mano, quando você fala isso num bar, você vê que a galera faz o quê?
Sim.
E aí você dá uma macetada, né? É interessante essas técnicas que muitas vezes a gente usa na comédia de maneira meio instintiva. E na vida também. Às vezes pessoas que não são comediantes fazem.
Sim,
E funciona mesmo, né? Porque você precisa que o cara engula todas as palavras, que se ele perder uma, talvez ele morra, ou se tiver uma tensão mais ou menos no grupo, você se perde entre falas e risadas de outra coisa, né?
Exatamente, é isso. Como alguém que entende o que tá fazendo, seja de maneira teórica ou instintiva, consegue construir uma boa piada por causa disso, e como alguém que não entende, consegue destruir completamente.
Agora,
não se metam.
Você falou uma coisa que é muito real e eu sinto muito isso. Tipo, principalmente quando tem antes de gravação que os caras estão mais, menos personagem, mais eles. Como o Matthew Perry era um desesperado pra fazer a piada. E ao contrário do Matt LeBlanc, que é o Joey Tribbiani na série, ele era mais natural, né? Ele era engraçado quando tinha uma oportunidade, ele aproveitava. E essa naturalidade me faz acreditar que talvez o Matt LeBlanc é um cara mais engraçado do que o Matthew Perry. Porque, tipo, ele não tá forçando, ele só vinha pra ele de maneira orgânica. Você sente isso também?
Cara, sinto. Mas eu sinto que o Matthew Perry é um atirador, tá ligado? Ele tava o tempo todo fazendo, que eu acho que é mais do que o comediante faria. Eu acho que se ele... Eu tava brincando que ele ajuda muita gente na... Como padrinho, né? Na rehab, assim. Que, na verdade, se ele não tivesse referências do meio artístico, ele poderia ter sido muito mais feliz ajudando pessoas. Porque era só isso que ele precisava, de louros, tá ligado? Mas ele tem essa vontade o tempo inteiro que o comediante tem de jogar piada. Ele seria um bom comediante de stand-up se ele tivesse seguido esse caminho, se as referências dele fossem essa. Agora, o LeBlanc e o Schumer lá, os dois são atores mesmo, assim, tá ligado? Eles são um pouco mais tradicionais, assim. Então, quando a piada vem deles, vem de um lugar que, tipo, é muito seguro e muito especial, tá ligado? É um momento realmente muito oportuno pra isso. E acho que o Matthew Perry se perdia um pouco nessa de o tempo inteiro, cara. Ele tava rendendo, tá ligado?
O David Schwimmer é um puta ator. Inclusive, eu tava assistindo Band of Brothers de novo. Mano, ele é muito bom. Porque você vê um... Quem não assistiu Band of Brothers é a história de um pelotão que entrou ali na Normandia no dia D, na Segunda Guerra Mundial. Muito bom, tá na HBO Max, ou só Max agora. E ele faz um cara que é muito autoritário, muito foda, muito certinho, muito metódico. Mas ele é assim, porque ele é um puta do inseguro, ele é um péssimo soldado. Mas ele é o líder, porque ele é todo... Ele segue aqueles padrões do exército de horário, disciplina, não sei o que lá. Mas aí chega na hora do campo de batalha, ele é horroroso. E mano, você consegue ver nele, no ator ali, no personagem, isso, tipo... Toda essa autoridade, não sei o que, mas dentro, sem falar, um puta do inseguro, assim, sabe? Puta ator, assim.
Ele é bom, né? Ele é muito bom em todos. Esse é o cara que consegue fazer um idiota totalmente bobão, que é o Ross, e consegue fazer um puta general.
Um dos episódios que eu mais ri é por causa dele, aquele que ele bota a calça de couro.
Puta,
esse episódio é muito engraçado, vai tomar banho.
Cara, o Ross é engraçado. Todos ali, né? São muito engraçados, né, cara?
Aquele do Pivot também, do sofá subindo
a escada. É muito engraçado isso, cara. Pivot. Não tem nada, né? Não tem nada. É Chapolin total aquilo ali, velho. Mas é muito bom.
E o jeito que ele fala, né? E tem uma coisa que os caras falam nessa parada, que eles falam que a cena escrita, você não dá nada pela cena, né? Ah, os caras, três caras subindo com o sofá. E aí, mano, você vê a cena e fala, mano, que coisa simples e absurdamente engraçada.
Um bagulho muito engraçado é quando ele tá morando no apartamento do cara pelado lá.
Do peladão.
E aí ele começa a fazer, tipo, sketches de humor para os outros assistirem, tá ligado?
Que
é muito bom. E aí tem uma que é... Ele tá na no sofá assistindo TV.
Nossa, maravilhoso.
E aí os caras falam assim, olha lá, ele tá fingindo que tá assistindo TV. Eu falo, não, tô só assistindo TV, pode ser idiota. E aí, vira pra ele e tá lá, tipo, dando muita risada que ele tá enganando os caras, tá ligado? Cara, o Ross é muito bom, velho. O Ross é muito
ele
bom.
Ele é bem bom.
Ele era pra ser a estrela principal, né, da série, e ele resolve dividir o salário com todo mundo.
Exatamente.
Como ser um cara de equipe, né?
Uhum.
Porque ele fala, mano, se eu for o estrela pra galera começar a se destacar e vir atrás de mim, tipo, eu devia ser o protagonista. Porque ele já divide ali pra não ter problema, mostra uma generosidade e uma parceria que os caras... Ele já ganha os caras ali. Ao invés dele ser, aquele cara mais curto tá ganhando mais que nós cinco... Ele já coloca todo mundo no mesmo pé de igualdade e aí a série funciona.
Isso possivelmente deu sobrevida durante muito tempo. Poderia viver bem menos por causa dessa divergência de alguém. Só que tá gigante você continuar ganhando mais, por quê? Só acaba com séries.
Sim.
Só racha elenco.
E olha que triste. É, depois que termina Friends, o LeBlanc vai fazer a série do Joey lá ganhando uma grana.
Péssima ideia.
E aí o Matthew Perry recebe uma proposta lá que não é tão interessante. Acho que até é uma série do Aaron Sorkin. Que, puta, eu acho que é uma coisa até meio 30 Rock, assim, os bastidores de um programa de TV e tal. Só que aí os caras, o Aaron Sorkin lá e os produtores falam, não, aqui vai todo mundo ganhar igual. O elenco inteiro vai ganhar, tipo, $25 mil, sei lá, né? Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. E aí o Matthew Perry briga pra poder ganhar sozinho $150 mil lá, que ainda é menos, ele fica, puta, mas o LeBlanc tá ganhando $250 mil por semana lá e tal. Tipo assim, não aprendeu nada. É, Joey pra fazer o protagonista. Não. Tipo assim, né?
Que era mais Paul personagem, Perry. Né?
Ah. Mas assim, porra, não aprendeu nada com o Ross, né?
É.
Tipo assim, não, claramente...
Não, você viu, não é só você isso. Viu aquilo acontecer, você viu como funcionou e deu certo.
Mas não é só isso, siga, né? Não é que tipo, ele não aprendeu nada. Ele precisava.
É, tipo, não fazia diferença tipo, financeira pra ele.
Tipo, 25 milhões só de salário na última temporada. Tipo, mano, tá bom, porra. É lógico, você quer ganhar mais, mas assim... Precisava ganhar tão a mais.
E aquilo, né?
Você é milionário, velho.
Ele entrou ganhando pouco no Friends também. É. Se por acaso dá certo a série do Aaron Sorkin,
vai ganhar
lá,
isso depois.
Tudo. É, mas é... É isso que eu falo. Escroto.
Tem um punk... Lembra do punk?
Te amo.
Lembro.
Com o Ashton Kutcher.
Ah, pode crer.
Você lembra disso?
Você já me contou essa...
Porra,
essa
aí cena. Ele, mano... Alguma coisa na garagem com o Valet, não me lembro bem. E aí ele manda um... Você sabe com quem você tá falando? Você não tá me reconhecendo? E os caras já vão lá e interrompe meio que, puta, isso aqui vai dar ficar... merda. Né? Não vai saber se o cara tá naquela fase, né? O cara, porra.
Puta, né? Também, velho, que ideia, hein, o Ashton Kutcher. É. Quem nós vamos escolher? O dependente químico pra gente fazer brincadeira, né? Porra, falta de bom senso, velho.
E a chance de você
ator...
pegar o cara...
É, imagina.
Um dia, mais ou menos, é muito maior, né?
Imagina, o Ivo Holanda inventa assim, vamos fazer uma pegadinha com o Fábio Assunção. Super sob controle, vai ser tranquilo.
De noite. Tá ligado? Bom, beleza, é isso aí, ó, esse é o episódio, sejam muito bem-vindos aí, ó, as pessoas que vieram a primeira vez, é isso que a gente faz aqui, falamos groselhas, terceirizamos conversas, tem algum recado final aí, Paulo Fonfon?
Não, nossa galera participou bastante hoje, eu quero fazer um agradecimento a eles primeiro, que
de nada.
Continuem e voltem
eles?
Sempre,
pra nós nada,
não, vocês vão entender. Eu quero agradecer porque hoje foi um dia muito participativo nosso dessa galera que tá cada vez mais conosco aqui.
Certo.
E por que eu quero agradecer? Porque quanto mais vocês fazem esse programa do jeito que foi hoje, menos eles sabem o quanto eu não trabalho.
Certo.
Porque ninguém sabe se eu tinha ou não tinha notícia hoje pra apresentar.
Ah, é verdade.
Porque nem a gente se divertiu com a plateia.
Mas a gente tava num momento, num flow aqui.
Exato. Então, muito obrigado. Vocês foram incríveis. Chegou só mais algumas coisas aqui. Então, o Marcelo Atibaia Residência está vendendo algumas coisas. Marcelo, você quer vender?
Porra,
pelo
uma
menos
live
um
maior.
Superchat.
Não.
Pelo menos um superchat.
Pega uma live que tem mais gente, né?
Pois e aí eu posso...
Vender o quê? Estou vendendo a casa em Bugaçu.
Mas que ele está vendendo? Agora eu fiquei curioso.
Viu? Quer que eu leia mesmo ele sem ter superchat? Que eu acho que
não,
superchat.
Pode ler, pode ler.
Então, o Marcelo Atibaia Residência diz... Lotes lindos em Atibaia, em área de preservação ambiental. 500 metros... R$500 mil.
500 metros, R$500 mil?
Aonde?
Então, é que tem algumas letras dele que foram trocadas por pontos, pulos ou zeros. Então eu tô meio tentando ler.
É isso.
Eu tô tentando ler em cima do que faltou aqui.
Negócio ilegal, né?
Famoso terreno invadido, né?
É, pô, bom negócio.
Não tem documento. Mas, pô, depois que entrou, lavra-se ali um uso capião, grilagem e já era.
Já é barato você poder contratar os guardas, né? Esse
tipo de coisa. É, fica aí pra quem interessar. E, ó, é. A Heloísa mandou um doizinho aqui, ó, pra vocês. É. De tchauzinho, o Tikitok falou tchau, gente boa, e o Jacovac falou até a próxima, galera. Muito obrigado,
vocês
são incríveis.
Muito obrigado, valeu, segue a gente, deixa o like e até a próxima. Tchau, tchau.